Sr. Deputado, penso que talvez pudéssemos retomar os nossos trabalhos. Então, vou passar aqui umas informações. Queria informar que foram distribuídas cintas de audiências que foram concedidas à tabaqueira e à JTI no âmbito do escrutínio da proposta diretiva sobre as disposições relativas ao fabrico, apresentação e venda de produtos do tabaco. Depois, sobre a cooperação reforçada sobre o imposto sobre transações financeiras. Na sequência do que foi deliberado, a Comissão realizou as duas audições que se recordam. Pergunto, devemos agendar um parecer sobre esta matéria ou devemos aguardar nova proposta alterada? Em relação à proposta de decisão, uma vez que essa já foi adotada, perdeu utilidade. Mas este processo continua e agora vai ser apresentada uma proposta diretiva alterada, como se recordam. Pergunto o que é que se deve fazer na sequência destas audições. Devemos esperar nova iniciativa ou devemos agendar o parecer? Tinha ficado um parecer que não foi aprovado a tempo, recordam-se. O Sr. Deputado propõe que se espera pela nova proposta diretiva. Muito bem. Então, o Sr. Deputado também que está de acordo?
Sr. Presidente, eu estou de acordo, embora pense que nós, não quero antecipar questões, mas que nós vamos ter que discutir à luz do novo sistema de seguimento das questões europeias, quais as questões que queremos, das que o Conselho Europeu trata, seguir. O imposto de transações financeiras já é um caso, portanto, aí estou de acordo, mas temos que refletir
penso
sobre
que esta
isso.
Será... Muito obrigado. Então, ficará a aguardar novo impulso. Amanhã, dia 13 de fevereiro, temos uma audição agendada com o Sr. Deputado do Parlamento Europeu, Presidente da Comissão de Comércio Internacional, Professor Vital Moreira, às 10h30. Será sobre a política de comércio internacional da União. Foram enviados uns documentos pelo gabinete do Eurodeputado, que queria que fossem distribuídos, portanto, eu penso que já foram circulados também. Também queria informar que está agendada uma audiência com o Sr. Ministro Conselheiro da Embaixada da Polónia, Dariusz Duziak, que foi ele que pediu. Justamente o tema é a proposta diretiva dos produtos do tabaco. Os deputados que quiserem estar presentes, é dia 14 às 14 horas. Será a Sra. Vice-Presidente que estará presente nessa audiência. A próxima reunião ordinária será dia 19 às 17 horas, depois da manhã. Queria também dar aqui uma informação que houve uma alteração na Comissão, saiu o Sr. Deputado Pedro Roque para o Governo e entrou o Deputado Carlos Silva Sousa, queria aqui cumprimentar. Depois, ponto 2, análise da posição a tomar sobre a resolução aprovada pela Assembleia Nacional Francesa. Nós recebemos aqui na Comissão, já agora aproveito para dizer, houve aqui alguns desenvolvimentos, posições de alguns outros parlamentos sobre esta matéria. Eu posso circular isto, se entenderem. Distribuí também uma carta, um projeto de carta, penso que terão recebido e terão lido, mas recebi, quer do Luxemburgo, uma iniciativa, uma carta sobre a concretização da conferência prevista no artigo 13, é um working paper, melhor dizendo, que tem representantes dos parlamentos da Alemanha, da Bélgica, da França, do Luxemburgo, da Holanda, da Itália, portanto são os países fundadores da União. Eu posso circular isto, se entenderem. De todo modo, não sei se tem já alguma observação sobre o projeto de carta que eu enviei. Isto ainda não foi circulado para os deputados?
Não, isto não, a proposta de carta foi.
Mas esta.
Este nem o do minuto.
E também recebemos uma outra do Parlamento Sueco, só foi recebido hoje. A razão pela qual isto não foi circulado é que só hoje é que deu a entrada. São duas cartas, uma é um working paper assinado por parlamentos dos países fundadores da União, outro é uma carta do Parlamento Sueco, ambas sobre a concretização, no fundo são follow-ups da resolução da Assembleia Nacional Francesa, sobre a concretização da conferência. Podemos voltar a falar isto amanhã, por exemplo, no final ou no início, se pretenderem que isto seja circulado. Não sei se tem já alguma observação. Sr. Deputado, eu tenho aqui duas inscrições. Sr. Deputado Costa Neves, vi primeiro. Sr. Deputado Costa Neves, por favor, inscreva-se primeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu tinha realmente tomado em atenção este projeto de carta. Se As outras propostas vêm no mesmo contexto, só confirmam aquilo que me parece uma abordagem equilibrada do assunto nesta proposta de carta. Ou seja, começam a nascer como cogumelos várias propostas no mesmo sentido e vai haver um momento em que isto vai confluir. E, efetivamente, a forma como esta carta acaba, que é dizer que a intenção da Comissão dos Assuntos Europeus promover debate interno alargado a outras comissões parlamentares sobre esta matéria, parece-me uma boa abordagem, primeiro porque respondemos à carta, segundo porque manifestamos interesse neste processo, terceiro porque ganhamos algum tempo e vemos como é que as coisas evoluem, e é verdade que temos que ver se chegamos a um entendimento entre todos os interessados nesta matéria, quanto a esta matéria, que ainda não está atingido. Eu tinha só aqui uma nota de que precisaríamos de pensar num prazo para desenvolver este procedimento interno, mas temos com certeza tempo para isso. Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Vitorino Canas, muito obrigado.
Sr. Presidente, a minha intervenção praticamente perde conteúdo depois desta intervenção do Sr. Deputado Carlos Costa Neves, aqui adiro, creio, a não ser que estas cartas que recebeu introduzam no debate temas, propostas, questões novas, eu acho que a carta merece o nosso consenso, o nosso acordo, e o Sr. Presidente pode sentir-se legitimado para enviar.
Sr. Deputado Honório Novo, eu só queria dizer que eu, de qualquer forma, por uma questão de prudência, enviaria, iria circular hoje estes elementos que recebemos e não enviaria a carta antes de ter uma confirmação do acordo, se houver acordo, amanhã, uma vez que temos reunião amanhã. Sr. Deputado Honório Novo, por favor.
Era isso que eu sugeria, exatamente isso. Isto é, deixe-nos ler exatamente as cartas, ver se há alguma novidade e reagir em função disso.
Informar que esta carta, sobretudo dos parlamentos dos membros fundadores, é um pouco mais detalhada, diz quantas vezes devia reunir, duas vezes por ano, penso que entra já no número de membros, enfim, não, mas é mais detalhada. Sr. Deputado Serpa Oliva, por favor.
Sr. Presidente, até na linha das participações anteriores, é dizer que nós subscrevemos inteiramente a sua carta, portanto, está-se.
Eu vou pedir para ser circulado pelos grupos parlamentares estas duas cartas que recebemos. Chama a atenção para que esta carta dos membros fundadores destina-se a ser presente à Conferência de Presidentes de Parlamentos da União. É para enviar então isto para. Muito bem, temos o ponto 2, vamos então passar ao ponto 3, que é, digamos, o nosso business as usual, mais frequente. E, portanto, temos aqui vários pareceres. Em primeiro lugar, o parecer que é apresentado pelo Sr. Deputado Honório Novo sobre uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que sobre um programa da União Europeia de apoio a atividades específicas no domínio do relato financeiro e auditoria para o período 2014-2020. Sr. Deputado, se pretende usar a palavra.
Sim, obrigado. Muito brevemente, este programa, que é objeto de um regulamento que temos sob análise, foi criado em 2009, tinha como objeto apoio a atividades específicas no domínio dos serviços financeiros, isto é, do relato financeiro e do relato de auditoria, são duas questões ligeiramente diferentes. Este programa tinha um período de funcionamento até 2013, e é preciso renová-lo agora para um período mais alargado, o período 2014-2020, coincidindo com o próximo quadro plurianual financeiro, e daí a apresentação de um regulamento que substitui o precedente, dando corpo e seguimento ao mesmo tipo de programa. Os beneficiários deste programa são entidades de supervisão ou relacionadas com normas internacionais de contabilidade, são fundamentalmente este tipo de instituições. No caso das autoridades de supervisão, elas foram, a entidade que existia neste momento foi substituída por uma outra, que lhe dá sequência e, portanto, passará a ser ela a beneficiária e não a anterior, mantendo as beneficiárias anteriores, designadamente aquelas que têm a ver com as normas internacionais de contabilidade. O objetivo mantém-se, portanto, não há alteração de fundamentos nem de objetivos. é melhorar as condições de funcionamento do chamado mercado interno e isso é, enfim, medido, entre aspas, através do número de países que têm passado a utilizar quer as normas internacionais de relato financeiro, quer as normas internacionais de auditoria.
Muito obrigado, portanto, conclui que não há violação do princípio da subsidiariedade, isto...
Não, só dar uma nota quanto às incidências orçamentais. Julgo que é um programa com incidência orçamental, com um consumo de verbas do orçamento comunitário, do próximo período comunitário, cerca de 58 milhões de euros, naturalmente para os 7 anos, e está prevista no regulamento a realização de um relatório antes do final deste período de avaliação daquilo que é o seu funcionamento. Não violando os princípios de subsidiariedade nem de proporcionalidade, conclui-se no parecer, além disso, que se dá por concluído o processo de escrutínio. Era isto, senhores deputados.
Muito obrigado, senhor deputado. Pergunto se alguém quer usar a palavra sobre esta matéria. Então, há também um parecer da Comissão de Orçamento de Finanças e Administração Pública e conclui no mesmo sentido. Não é o caso. Vou submeter a votação. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade. Passo a Sra. Deputada Catarina Martins não está, portanto, pode ser que ela regresse ainda. Passo à linha C, a Sra. Deputada Duarte Marques. Apresento. O Sr. Deputado Duarte Marques tem aqui na linha C um relatório sobre uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, estratégia de alargamento e principais desafios para 2012-2013. Tem a palavra. É o COM 2012-600. É uma iniciativa não legislativa, não é?
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa, estava ali fora. Este é um relatório, no fundo, sobre a estratégia de alargamento para 2012-2013, de referir só que este relatório não deve ter em conta o princípio da subsidiariedade, mas que é importante, no fundo, no que toca à estratégia de alargamento da União Europeia e faz referência a vários países que são candidatos ao alargamento e outros que estão em processo muito avançado de adesão à União Europeia. É importante referir que este relatório faz várias referências importantes às precauções que é preciso ter neste alargamento, fazendo muitas vezes referência, esta comunicação, àquilo que tem sido o alargamento da União Europeia nos últimos anos e às dificuldades e, sobretudo, aos diferentes estágios de preparação dos países que aderiram à União Europeia. No fundo, é bastante cauteloso no que toca ao queimar de etapas relativamente aos processos de adesão, fazendo referência, de facto, ao cumprimento das várias etapas e das várias exigências da União Europeia, no sentido de dizer que o próprio processo de adesão é tão ou mais importante como a própria adesão, ou seja, a evolução que é exigida aos países e aos Estados que pretendem ser membros da União Europeia é um processo fundamental na própria evolução das normas internas, mas também no próprio crescimento desses países. De referir que esta estratégia faz várias vezes menção também ao cuidado que é preciso ter para não cometer alguns erros de pressa, usando palavras bem mais coloquiais, que foi tida no passado nos vários processos de alargamento, em especial ao último que foi mais alargado, à exceção da Croácia. Não fecha a porta a Estados que querem aderir, mas é muito mais cauteloso na sua estratégia de alargamento para não pôr em causa a própria coesão e, sobretudo, o equilíbrio entre os Estados da União Europeia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Chamo a atenção para que isto é um relatório, uma comunicação bastante detalhada, país por país, nos anexos, com conclusões. Pergunto se alguém quer usar a palavra sobre esta matéria. Conclui-se, evidentemente, que não há aqui a apreciação do cumprimento da subsidiariedade. É uma iniciativa não legislativa. Há intervenções sobre esta matéria? Não há. Votos contra? Também não há. Abstenções também não. É também aprovado por unanimidade. A linha D. Sr. Deputado, o relatório da Comissão sobre avaliação intercalada do programa Erasmus Mundus. Não sei se pretende usar a palavra, por favor.
Sobre este relatório, cabe apenas dizer que faz parte também do próprio um parecer da Comissão de Educação, da autoria do deputado Pedro Delgado Alves, que faz parte integrante deste relatório e que, no fundo, tem uma avaliação positiva do programa Erasmus Mundus. Eu, a título pessoal, gostaria de acrescentar uma chamada de atenção para o facto de ser importante esta Comissão também acompanhar a forma como o governo português vai gerir na parte nacional a fusão necessária destes programas, e caberá com certeza uma devida coordenação entre os vários ministérios que têm intervenção nesta matéria. Recordo que é a fusão de outros programas, com algumas novidades também, mas que deverá ser entre o Ministério da Educação, o Ministério da Economia, e é importante perceber aqui quais serão as linhas de orientação dadas e quais serão as responsabilidades do Governo e a estratégia para gerir os fundos relativos a estes programas, que agora, sob um chapéu único do Erasmus Mundus, vão no fundo abarcar outros programas já existentes, mas estavam devidamente divididos pelas várias áreas de ação do Governo. Penso que esta Comissão deverá, a seu tempo, avaliar a forma como o Governo português vai gerir este novo programa e quais serão as responsabilidades de cada Ministério nesta matéria. Acho que é um alerta que é importante fazer. Esta é uma comunicação, não deverá ter qualquer tipo de intervenção do ponto de vista da verificação da subsidiariedade, mas deixava aqui esta alerta para a Comissão, que no futuro possa vir a discutir este assunto com mais precisão, quando o Governo tiver já negociações finalizadas e, sobretudo, opções políticas feitas na gestão deste programa, que é tão importante e, como há pouco dizia o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, é dos programas mais positivos ou que mais têm feito pelo sentimento da união entre os povos dos vários Estados-membros. Muito obrigado.
Muito obrigado. Evidentemente, nós promoveremos as audições ou reuniões, ou escreverei isto na Ordem de Trabalhos logo que me for solicitado. E partilho, aliás, dessas considerações. Queria perguntar se há intervenções sobre esta matéria. Também é uma iniciativa não legislativa. Sobre este relatório de avaliação intercalar do programa Erasmus Mundus II. Intervenções? Não há. Conclui-se que não cabe a pressão de subsidiariedade e que a Comissão prosseguirá o acompanhamento do processo legislativo referente a estas iniciativas. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É aprovado também por unanimidade. A linha E, Sra. Deputada Lídia Bulcão. Proposta de regulamento que altera um anterior regulamento que estabelece medidas para a recuperação da unidade populacional de Enguia Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta de regulamento é apenas uma alteração ao regulamento anterior que é feita em consequência da entrada em vigor do Tratado de Lisboa e com o objetivo de alinhar pelos artigos 290 e 291 do próprio Tratado os poderes conferidos à Comissão, separando os atuais poderes da Comissão em poderes delegados e competências de execução. O alinhamento trazido por este regulamento faz com que alguns dos artigos do regulamento anterior fiquem obsoletos e se seja necessário algumas atualizações e supressão de alguns dos artigos. No entanto, eu sublinhava aqui, e visto que deve este regulamento ser alterado em conformidade, sublinhava a recomendação da Comissão de Agricultura e Mar, que foi aprovada nesta Assembleia da República, que diz respeito à necessidade deste regulamento necessitar a breve prazo de ser submetido a uma avaliação e eventual reconsideração das suas disposições, que embora mantendo os seus objetivos, tenha em conta a experiência da sua aplicação e a sua adequação às atividades de comunidades pescatórias portuguesas que têm na captura de juvenis uma componente significativa da sua sobrevivência. Isto porque no ponto 4, destes considerandos é referido precisamente que deve ser delegado na Comissão o poder de adotar atos em conformidade com o artigo 290 no que diz respeito à adoção de medidas para fazer face a uma descida significativa dos preços médios do mercado das enguias utilizadas para repovoamento em relação aos preços das enguias utilizadas para outros fins, que é o que está aqui em causa e é o que afeta mais no que toca às comunidades portuguesas. Assim sendo, esta proposta de regulamento não carece da apreciação do princípio da subsidiariedade, visto que esta proposta é da competência exclusiva da UE, e fica o processo de escrutínio concluído, embora eu julgo que seja importante ficar plasmado nas conclusões desta Comissão, precisamente a recomendação da Comissão da Agricultura e Mar.
Muito obrigado. Sra. Deputada, pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Conclui-se que esta proposta respeito a uma matéria que é da competência exclusiva da União, portanto não há questões de subsidiariedade neste caso, e há aqui uma recomendação sobre avaliação e eventual reconsideração das disposições, tendo em conta a experiência da aplicação do regulamento e sua adequação às atividades de comunidades pescatórias portuguesas, que têm na captura de espécies juvenis uma componente significativa da sua sobrevivência. Intervenções? Não há. Também votos contra? Também não há. Abstenções? Também não. É também aprovado por unanimidade. A linha F, proposta de regulamento com condições específicas para a pesca de espécies de profundidade no Atlântico Nordeste e disposições aplicáveis à pesca em águas internacionais do Atlântico Nordeste. Sr. Deputado, por favor.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, eu pedi para que fosse retirado, já não foi a tempo para ser retirado a ordem do dia este ponto, mas pedia um adiamento porque chegámos à conclusão que era necessário pedir um parecer às regiões autónomas sobre esta, e em face de não haver um prazo urgente, portanto, agradecia que fosse adiado.
É verdade, não há prazo, portanto, fica adiado este parecer. Isto tem manifestamente a ver com as regiões autónomas. Também. A linha G, Sr. Deputado Serpa Oliva, é um relatório sobre uma proposta de decisão do Conselho que estabelece a posição da União Europeia no Conselho Geral da OMC quanto à adesão do Laos à OMC. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Isto foi também objeto de parecer da Comissão de Economia e Obras Públicas e trata-se realmente da adesão da à Organização Mundial do Comércio da República Popular e Democrática do Laos. Dizer que este pedido de adesão já se arrastam estas negociações há cerca de 14 anos, finalmente estarão a chegar a bom porto. Dizer, entretanto, que os principais aspectos desta proposta é que, sob o ponto de vista das taxas consolidadas finais, implica 18,1% para produtos não agrícolas, 17,9% para produtos agrícolas, que vão oscilam entre 7% e 35%. Não está a questão do princípio da subsidiariedade, não é violado, e a única questão que me opõe ao parecer da Comissão de Economia e Obras Públicas é que eu entendo que deve considerar-se o acompanhamento desta iniciativa, até porque é uma área sensível para Portugal, junto do Governo, na troca de informações, mas a Sra. Deputada Ana Drago, do Bloco, no seu parecer, entende que não suscita quaisquer questões que impliquem posterior acompanhamento. Eu entendo que realmente devem ser acompanhadas todas estas questões e é a única diferença. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Perguntas, há intervenções sobre esta matéria? Decisão relativa à adesão ao OMC do Laos? Posição da União sobre esta matéria? Não é o caso. Votos contra? Não há. Abstenções também não. Sr. Deputado, temos aqui apenas mais um parecer. A Sra. Deputada Relatora não está, que é a Sra. Deputada Catarina Martins, peço desculpa, já há bocado. Uma vez que isto tem prazo, eu queria fazer eu a apresentação, vou tomar esta iniciativa deste parecer. Este parecer diz respeito a uma proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre equipamentos marítimos. O que está em causa é o seguinte: que pretende-se harmonizar os equipamentos marítimos. As convenções internacionais obrigam os Estados-bandeira a garantir que os equipamentos marítimos instalados a bordo dos navios têm certas normas, respeitam certas normas quanto à concessão, construção e desempenho, para emitir e devem ser emitidos certificados adequados ao respeito dessas normas. Esta diretiva quer harmonizar esses equipamentos marítimos no quadro da União Europeia, uma vez que se considera que estes instrumentos têm uma grande margem de discrição, variabilidade entre as administrações dos Estados-bandeira. Quer, portanto, melhorar os mecanismos de implementação e de execução da diretiva dos equipamentos marítimos, garantindo um bom funcionamento do mercado interno destes equipamentos e um elevado nível de segurança do mar, e também com prevenção da poluição, e simplificar o enquadramento regulamentar. A Sra. Deputada Relatora entende que esta iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, uma vez que esta harmonização é mais facilmente alcançada através de uma ação da União e propõe o acompanhamento, a continuação do acompanhamento da Comissão de Assuntos Europeus. Isto foi distribuído. Pergunto se há intervenções sobre esta matéria, se pretendem mais algum esclarecimento ou se posso submeter a votação este parecer. Criação de uma diretiva sobre, digamos, promoção do mercado interno, harmonização das normas relativas a equipamentos marítimos, revogando uma diretiva anterior que já fazia isso. Não há o caso. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É também aprovado por unanimidade. Vamos nomear relatores para estes seis parceiros que aqui estão. Proposta diretiva sobre aproximação das disposições relativas ao fabrico, apresentação e pré-venda de produtos do tabaco e produtos afins. O relator é do CDS-PP. Sr. Deputado Rui Barreto. proposta de regulamento que altera o anterior regulamento 1346-2000 sobre os processos de insolvência.
Senhor deputado João Lobo.
Senhor deputado João Lobo, processo de insolvência. Chama a atenção que quer um, quer outro, têm prazo. Têm de ser apreciados na reunião desta Comissão de 26 de Fevereiro. Relatório da Comissão ao Conselho sobre a avaliação da Rede Europeia de Prevenção de Criminalidade. É o Partido Socialista. Senhor deputado Ana Catarina Mendes. Relatório de avaliação sobre a Rede Europeia de Prevenção de Criminalidade. Proposta de regulamento que altera um regulamento anterior sobre a aplicação dos artigos 92 e 93 do Tratado a determinadas categorias de auxílios estatais horizontais e um anterior regulamento sobre os serviços públicos de transporte ferroviário e rodoviário de passageiros. Penso que isto tem a ver com auxílios a serviços públicos de transporte ferroviário e rodoviário de passageiros. PSD.
Carlos São Martinho.
Sr. Deputado Carlos São Martinho. Proposta de decisão sobre a posição da União Europeia no Conselho da Associação União Europeia-Argélia sobre a aplicação de disposições relativas aos produtos industriais previstas no Acordo Euro-Mediterrâneo que criou uma associação entre a Comunidade Europeia e seus Estados-membros por um lado e a Argélia por outro. Portanto, aplicação de disposições relativas a produtos industriais previstas nesse acordo sobre a associação entre a Comunidade e a Argélia. PSD.
Deputado Nuno Matias.
Sr. Deputado Nuno Matias. Proposta de regulamento sobre exercício dos direitos da União para aplicação e cumprimento das regras de comércio internacionais. Partido Socialista.
Sr. Deputado Jacinto Serrão.
Sr. Deputado Jacinto Serrão. Para terminar, pergunto se há alguma observação sobre as atas 92 e 93, que é o último ponto da nossa ordem de trabalhos, ou se podemos considerá-las aprovadas, foram distribuídas. Se houver alguma observação, estamos ainda em tempo de corrigir, peço que façam chegar à mesa. Senhores deputados, pergunto se há intervenções sobre mais algum outro assunto, não sendo o caso, recordo que temos reunião amanhã às 10h30, às 10h, às 10h, às 10h30 para a audição do Sr. Deputado Vital Moreira, deputado do Parlamento Europeu, encerra-se naquela série de audições, desta vez é com um penso único deputado que é presidente de uma comissão e é sobre a matéria de comércio internacional. Muito obrigado, então ficamos por aqui, agradeço a vossa presença. Não há mais nada, pois não? Até amanhã. Muito obrigado.